Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. Bandeirantes.
Apresentação, Osíris Marins.
Sinal do Rádio Bandeirantes marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre 14 graus, céu nublado na capital dos gaúchos. Muito bom dia, eu sou Osíris Marins, ao lado do Fabiano Brasil e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente, com informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Nossa sonoplastia do Mário Almeida, produção e edição da Kathleen Fontoura, central técnica do Dorival Santos, a coordenação do Vicente Medeiros, equipe que faz o Jornal Gente, a Rádio Bandeirantes para você. Vamos até às 11 horas, depois tem atualidades esportivas, primeira edição com o Luiz Henrique Benfica. Bom dia, seu Fabiano Brasil,
tudo bem? Bom dia, Osíris. Prazer sempre estar contigo aqui no Jornal Gente, que é uma marca tradicional do jornalismo do rádio do
Brasil. Prazer é todo meu, eu sei que você tomou conta ontem lá da festa do mídia, né? Organizada aqui pelo Grupo Bandeirantes.
Foi uma grande festa,
Luciano e Busco, o nosso Carlos Toiler, né? Também, toda a equipe, né? Comercial e jornalismo unidos lá.
Muito legal, muito legal. Foi uma homenagem justa e antecipada, né? Porque o dia é hoje.
É verdade.
O dia do mídia é hoje, mas o Grupo Bandeirantes se antecipou e ontem fez um grande evento lá no Marquês Empório e Parrigia, e eu perdi as contas de quantas pessoas que nós conversamos, sabe, porque foram
saudando
muitos convidados.
Saudando os mídias todos, né? Poxa, tão fundamentais para a nossa atividade, que confiam verdade no nosso produto, nos nossos profissionais, no Grupo Bandeirantes. Então, parabéns para todos os mídias.
E a tônica, né, Osíris, do evento foi justamente, primeiramente, comemorar, mas a importância exatamente do mídia em encontrar, dentro dos veículos de comunicação, e no caso do Grupo Bandeirantes, os programas que têm a capacidade de trazer aquilo que os seus clientes querem mostrar.
As oportunidades. E entregar aquilo que o cliente precisa.
E foi muito bacana, muito legal, uma noite de muito networking, de bate-papo, de reencontros também, isso foi muito importante. Foi muito legal e uma honra para nós podermos estar lá com 60 minutos, ao vivo. Aliás, agradecer ao nosso grande Cristianinho Cardoso, né, que é o mestre das externas aí, que nos deu a condição de fazer um grande programa. E nós ficamos lá transitando pelo Marquês Empório Parrigia e conversando com os nossos colegas aqui do Grupo Bandeirantes e com os parceiros de mídia que lá estavam.
9-3, já também fazendo um chamamento aqui, porque nós estamos aí nessa campanha de solidariedade para os atingidos pelo ciclone. Já estamos na marca, se bem me lembro, de 16 mortos, infelizmente, né? Temos perto de 7 mil atingidos, tem muitos ainda fora de casa, desabrigados e desalojados. Há uma necessidade premente, tá, de cobertores e colchões. Então a gente está apelando, tá, a Defesa Civil, o Governo do Estado também, o Grupo Bandeirantes, pela doação de cobertores e colchões nesse momento. Tá? A entrega na Central de Doações do CAF, que é o Centro Administrativo Fernando Ferrari, ali na Borges de Medeiros, 1501. É a hora de tirar a solidariedade do discurso e colocar na prática. Você empresário, você cidadão comum, fazer a doação. Cobertores e colchões é a emergência de momento. Necessita-se com urgência cobertores e colchões, entregas ali na Central de Doação do CAF, no Centro Administrativo, Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Borges de Medeiros, 1501, e aí a Defesa Civil vai fazer a logística e entregar nessas comunidades atingidas. Tem chamado da reportagem, ontem nós tivemos votação à noite, depois de um dia muito complicado, né? Passou o projeto de IP. O Juan Romero, bom dia.
Bom dia, Osíris. Bom dia, ouvintes do Jornal Gente. A Assembleia Legislativa aprovou, por volta das 7h45 da noite de ontem, o projeto de lei complementar que altera a taxa de contribuição ao IP Saúde por parte dos servidores estaduais. Osíris, foram 36 votos favoráveis e 16 contrários. O governo precisava pelo menos 28 votos sim, a maioria absoluta dos deputados, para que esse projeto fosse aprovado. A alíquota, resumindo aqui ao nosso ouvinte, passa de 3,1% para 3,6%. 3,6% era o valor cobrado até o ano de 2004. Os dependentes vão passar também a pagar mensalidade, que varia conforme as idades de cada um deles, que podem ser incluídos nos planos dos titulares. Mas vai ter um teto de 12% de contribuição, somando titular e dependentes. Cerca de 1 milhão de pessoas são seguradas atualmente pelo IP Saúde. Esse número representa a cobertura de 10% da população gaúcha. O governador Eduardo Leite, logo após a aprovação do projeto, se manifestou sobre a votação. Ele citou que é uma vitória da democracia, a garantia de um futuro melhor para a saúde dos segurados. E ele deixou também um recado aos servidores que serão afetados por este reajuste.
Eu quero dizer a cada um deles que assimilem essa reforma com a esperança e a confiança que nós temos de garantir com ela um IP Saúde saudável, equilibrado, para poder cumprir com a sua missão, que é proteger a saúde dos servidores. E só um plano de saúde que tenha equilíbrio nas suas contas é que vai conseguir garantir isso, podendo contratar bons hospitais, bons prestadores de serviços, bons profissionais de saúde, para garantir a proteção que cada servidor e os seus dependentes precisam e merecem.
Osíris, 8 emendas ao texto original haviam sido apresentadas, só que todas elas acabaram nem sendo apreciadas, já que o líder do governo, o deputado Frederico Antunes, do Progressistas, conseguiu aprovar o requerimento de preferência do texto original. Duas dessas emendas propostas eram do deputado Rodrigo Lorenzoni, do PL, que se manifestou depois nas redes sociais, também lamentando a não apreciação do conteúdo dele. Esse projeto, Osíris, a sessão começou ainda no meio da tarde. O início da apreciação desse texto atrasou por conta da presença de manifestantes, que desde o início da manhã de ontem, a gente inclusive teve relatando aqui no Jornal Gente, as entradas da Assembleia foram bloqueadas. Na tentativa de evitar essa votação, servidores e parlamentares foram impedidos de entrar no prédio. Esse projeto estava encaminhado em regime de urgência e começou a trancar a pauta do parlamento. Mesmo assim, os deputados decidiram, na verdade, manter a sessão, foram protegidos pela Brigada Militar e no início da tarde conseguiram entrar na Assembleia Legislativa. Esse protesto foi organizado pelo CEPERS, que representa servidores da área da educação no estado do Rio Grande do Sul, e também foi organizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais. Contou com a participação de diversas entidades. Esse objetivo era claríssimo, de impedir a votação desse projeto, o que eles não conseguiram, no caso, evitar a votação. Durante a manhã, os deputados se reuniram no Memorial da Assembleia, que fica do ladinho do Palácio Piratini. Foram horas e horas de conversa até que se decidisse o que fazer, e aí conseguiram esquematizar o esquema de entrada dos deputados na Assembleia Legislativa. E aí essa votação, essa apreciação desse texto começou no meio da tarde e se estendeu até às 7h45, quando foi votado. 36 votos favoráveis e 16 contrários. De todos os deputados, Osíris, eu tenho aqui a listagem, só não votaram Adolfo Brito, do Progressistas, Rodrigo Lorenzoni, do PL, e o presidente da Assembleia, Vilmar Zanquim, que não vota nesse caso.
O presidente não vota.
Exatamente. Só em caso de empate. Em caso de empate, no caso que ele votaria para desempatar.
É o voto de Minerva, no caso.
Exatamente.
Obrigado, Rua. 9,9, 14 graus a temperatura. Estamos no ar sempre no Jornal Gente. Para o Sindicato Bancários, diga sim para quem defende você. Cremers, lei do ato médico, 10 anos em defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. Unimed Porto Alegre, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Nossa abertura do Jornal Gente é sempre para a Durg Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Aliás, a Durg Sindical apresenta o ciclo de debates Construindo Agora ou Amanhã. Participe! Painel de Educação e Desenvolvimento com Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil, é dia 22, 19h30, auditório da DURGS, entrada franca. 9h10, aliás, a DURGS também está recolhendo mantimentos, alimentos não perecíveis, doações para os atingidos do ciclone. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes a respeito da campanha da DURGS também, que perdeu uma professora, que teve a casa levada lá em Maquiné. Ela faleceu, o marido e a mãe, os três. Era professora integrante da ADURGS, da Associação dos Docentes dos Institutos e Universidades. 9h11, 14 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos à mobilidade urbana.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Josh Bittencourt.
Você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos? Conte com seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Bom dia, Osíris. Boa quarta-feira a todos.
Bom dia.
Destaque no trânsito nessa manhã é o Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, a BR-116, totalmente bloqueada no quilômetro 234, próximo ao posto Sapatão, em um entroncamento com a RS-239. Mais cedo aconteceu um acidente grave envolvendo três carros, uma moto e um caminhão. Duas mortes foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal, a perícia foi acionada e, por isso, o trânsito deve seguir interditado nesse trecho pelas próximas horas. O congestionamento já passa de 5 quilômetros e, no trecho entre Voti e Estância Velha, a alternativa é os motoristas fazerem o trajeto por dentro das cidades. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Osíris.
Obrigado, Jorge. Agora o metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes.
O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta quarta-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, Fraport registra 2 atrasos e 4 cancelamentos. O serviço da Transurb operam normalmente, há trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Transurb, Gilberto Echal.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Central Band de informações do tempo, temperatura sempre para Keystone. O primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega, tem o modo navegar...
Automaticamente.
Automaticamente. Entre no mundo híbrido, deixe o seu carro a combustão na entrada lá com o comandante Jefferson First. Não precisou do parcelamento, tem o juros subsidiado da Kia Sam Motors. Conversa com o comandante Jefferson, entre no mundo híbrido, o futuro é híbrido e passa pela Kia. E Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. A hora certa, 5h12, não vá perder a hora para Bourbon Shopping, tem muito de você. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Central Band de Informações do Tempo, Kathleen Fontoura, bom dia.
Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo chuvoso em grande parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o tempo será nublado e a previsão é de chuva a partir do período da tarde. As temperaturas devem variar de 12 a 19 graus. No litoral, em Tramandaí, a previsão é de sol com algumas nuvens, podendo chover à noite. As temperaturas variam de 13 a 20 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o tempo amanheceu chuvoso, com os termômetros marcando 11 graus. A chuva deve continuar ao longo desta quarta-feira e a temperatura sobe até os 17 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, a previsão é de sol com algumas nuvens, podendo chover a qualquer hora do dia. As temperaturas variam de 7 a 18 graus. Da Central Band de Meteorologia, Kathleen Fontoura.
Obrigado, Kathleen. 9h15 vai marcar o sinal. Vamos à Conexão Brasília.
E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
Sempre a conexão Brasília para a rede Master Hotéis. Cada hotel tem uma experiência Master. www.masterhotels.com.br ou você liga o 0800 000 2766. 0800 000 2766. Coloca o código BAND. Tenha tarifas exclusivas. E sim de Lojas Porto Alegre. A melhor solução para o seu negócio. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo.
Muito bom dia, Osíris, bom dia a todos. E hoje é dia de sabatina, sabatina de Cristiano Zanin. E não só sabatina, como votação também na Comissão de Constituição e Justiça. E o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já adiantou que quer encerrar toda essa discussão, a avaliação, a apreciação do nome de Zanin para o Supremo, também com votação no plenário. E qual é a perspectiva, Osíris? Conversando com parlamentares aqui... Sim. Nenhuma dificuldade. Até conversei com uma senadora importante, influência de oposição, influente de oposição, e ela estava me dizendo o seguinte, que se encontrou com o Zanin e foi surpreendida positivamente, né? Tinha uma outra visão dele, né? E disse, inclusive, que não considerou ele, por exemplo, petista, né? Que tem uma visão ampla aí do entendimento jurídico. E a avaliação dela é que ele vai passar sem grande dificuldade, inclusive com votos da oposição. Um placar aqui deve girar em torno de 50 a 60 votos, né? Então, é um placar considerável, levando em consideração que outros ministros tiveram mais dificuldade, né? Outros indicados tiveram mais dificuldade. O caso de André Mendonça, que conseguiu 47 votos, são 41 votos necessários. O mais votado aí, desse histórico, foi o Luiz Fux, que conseguiu 68 votos. Então, avaliando esse cenário... Zanin deve ter facilidade. E cá entre nós, o último rejeitado aqui para o Supremo Tribunal Federal foi Barata Ribeiro, lá no governo Floriano Peixoto, segundo presidente da história do Brasil. Desde então, todo mundo é aprovado. E, aliás, as sabatinas são sabatinas para inglês ver, não tem muita eficácia, né? É um show à parte ali, os parlamentares aproveitam o momento para fazer ali uma bajulação a indicado, né? Se aproximar, até porque tem muita gente enrolada no Supremo que vai ser avaliado e pelo ministro, né, por muito tempo. O ministro é novo, tem menos de 50 anos e vai ter pela frente aí um longuíssimo mandato. Aliás, isso também é discutido em projetos no Senado Federal, até estabelecer tempo determinado, né? Mas isso também não tem perspectiva nesse momento de andar. De qualquer forma, olhares voltados aqui para o Senado Federal, sabatina de Cristiano Zanin. Ele vai ser questionado por senadores que fazem fila para fazer perguntas. Tem um momento que é esperado aqui, é a pergunta de Sérgio Moro, ou as perguntas de Sérgio Moro. Ele já se manifestou publicamente, dizendo que considerava um erro a indicação de Zanin pela proximidade que ele tem com o presidente Lula, por ser advogado do presidente Lula. Agora, essa é uma avaliação que não ecoa aqui no Senado, né? Então é um momento que vai ser mais delicado da sabatina, assim como ele e outros parlamentares de oposição vão tentar fazer ali uma espécie de constrangimento. Isso sempre ocorre, mas a avaliação é que Cristiano Zanin tem um certo equilíbrio aí, já foi colocado à prova isso até em hostilidades que sofreu públicas, né, de pessoas que eram contra aí, ou críticos do presidente Lula, por causa da proximidade dele, por ser o advogado do presidente, por ter inclusive estado ao lado do presidente na prisão, essas visitas, né? E o presidente, já naquela entrevista que tinha dado ao Grupo Bandeirantes, né, e já tinha citado lá atrás o nome de Zanin, dando indicativo que ele seria o indicado, né? E agora já começa inclusive uma bolsa de apostas aí para os próximos ou para o próximo indicado, com a aposentadoria de Rosa Weber. Mas aí já são outros 500. Hoje é dia de avaliar aí Cristiano Zanin numa sabatina que deve ser favorável a ele, e ele deve conseguir entre 50 e 60 votos, né? É um jogo jogado que a gente sempre vê aqui no Senado Federal. Deveria ser diferente, deveria ser realmente um escrutínio aqui, uma sabatina mais dura, como é nos Estados Unidos, mas é assim que a banda toca por aqui. O nome de Zanin até o fim do dia já deve estar aprovado aqui para o Supremo Tribunal Federal, e a gente vai acompanhar. Um grande abraço, até mais.
Obrigado, Orengo. 9:20, 14 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Há 10 anos, a Lei do Ato Médico estabeleceu as competências exclusivas dos médicos, garantindo a segurança da população e a defesa da medicina contra o exercício ilegal da profissão. Cremers, orgulho de ser médico. 9:20.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
A obrigação do jornalista é sempre falar e mostrar a verdade. A notícia vinda de um órgão de mídia, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação, só vai até você depois de checada.
Guilherme Macalossi, apresentador da Rádio Bandeirantes.
Infelizmente, vivemos um momento em que, no Brasil, as notícias falsas são propagadas irresponsavelmente e cada vez com mais velocidade. Não acredite em tudo que chega até você. Você combate a mentira, estimulando cada vez mais o jornalismo profissional. Acompanhe as informações nos veículos da Band, seja na TV, rádio ou internet, para você ter a certeza de que aquilo que você passará adiante é real ou vai ajudar e não atrapalhar ou confundir outras pessoas. Duvide, cheque, não divulgue fake news.
Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
Em comemoração aos seus 45 anos, a ADURG Sindical apresenta ciclo de debates Construindo Agora o Amanhã. Participe do painel Educação e Desenvolvimento com Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil. Dia 22 de junho, às 19h30, no auditório da ADURGS, na Avenida Barão do Amazonas, 1581, Porto Alegre. Entrada franca. A ADURG Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia.
Bourbon tem, Bourbon. Shopping tem muito de você.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda, plano de previdência privada e até seguro viagem. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton, há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
Rádio Bandeirantes.
Genéricos com menores preços é na Panvel. Toda semana, mais de 1000 ofertas de genéricos com descontos especiais para você cuidar da saúde de toda a família com muita economia. Não deixe de conferir hoje as ofertas imperdíveis da quarta do genérico Panvel. Nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. Não deixe de aproveitar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Conte com a Panvel que fica tudo bem.
Para sua empresa alcançar resultados ainda melhores, é necessário buscar alternativas, reinventar e movimentar o seu negócio. Nós, da CDL Porto Alegre, somos a sua parceira para essa jornada de novas oportunidades. Estimulamos relações, movimentamos informações, geramos dados e oferecemos soluções para transformar nossas associadas. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais resultados. CDL Porto Alegre, sempre em movimento.
Se importa para você, você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
Nove horas, 24 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 14 graus. Você está ligado na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, espalhando som e sinal pelo Cone Sul do país. Estamos em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. No ar sempre para Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Cremers, orgulho de ser médico. Sim de bancários, diga sim para quem defende você. Vamos atualizar o trânsito.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Na capital dos gaúchos e região metropolitana, o melhor caminho, Josh Bittencourt.
Ainda acha que ir de carro para o aeroporto Salgado Filho é caro? É porque não conhece o Estapar Reserva. Pacote de até 5 diárias a partir de R$ 94,60. Reserve sua vaga no site ou app Estapar. Atenção ainda para o bloqueio e congestionamento na 116 em Novo Hamburgo, perto do posto Sapatão, onde aconteceu um acidente mais cedo envolvendo 3 carros, uma moto e um caminhão. A perícia foi acionada, 2 pessoas morreram no local, o motociclista e o condutor de um dos veículos. Entre Voti e Estância Velha, a dica ainda é fazer o trajeto por dentro das cidades. Na 116, o trânsito é intenso em São Leopoldo, perto da ponte sobre o Rio dos Sinos, e em Canoas o trânsito já melhorou. Chegadas à capital ainda com trânsito lento e atenção para o içamento previsto para as 9h30. Ainda acha que ir de carro para o aeroporto Salgado Filho é caro? É porque não conhece o Estapar Reserva. Pacote de até 5 diárias a partir de R$ 94,60. Reserve sua vaga no site ou app Estapar. Osiris.
9h25. Obrigado, Jorge Bittencourt. Daqui a pouco retorna com a atualização das informações. Eu quero reiterar aqui, a gente está necessitando, o Grupo Bandeirantes, a Defesa Civil, o Governo do Estado estão chamando para a campanha de solidariedade em ajuda aos atingidos do ciclone. Está se necessitando com urgência de cobertores e colchões. Cobertores e colchões. É hora de tirar a solidariedade do discurso, colocar na prática, entregar na central de doações do CAF, que é o Centro Administrativo Fernando Ferrari, Borges de Medeiros, 1501, e a Defesa Civil, o governo vai fazer a logística para que esses colchões e cobertores cheguem
aos atingidos. Importante, para quem não sabe onde é que é o CAF, é o prédio que todo mundo sonhou um dia descer de skate ou bicicleta.
É o Centro Administrativo.
O Centro Administrativo do Estado.
Então, todas as doações, cobertores e colchões, principalmente, devem ser levados até o CAF, Borges de Medeiros, 1501. A Federação tem um dia inteiro amanhã de atividades, né? Está realizando importantes debates e dois grandes eventos. O primeiro Congresso Estadual de Infraestrutura, né? E também o 10º Encontro de Embaixadores. E a gente vai conversar agora com o presidente da Federação, que está conosco. Presidente, o Rodrigo Costa, um bom dia. Obrigado pela presença conosco.
Bom dia, Osíris, Fabiano, uma grande honra estar com vocês, um grande prazer falar com os ouvintes.
Honra toda nossa, é um dia intenso de atividades, né? E eu acho que a parte da manhã, principalmente, tem um viés voltado para a infraestrutura do Estado. O Estado tem que olhar para o futuro sobre tudo isso, não é, presidente?
Perfeito, a gente está dizendo que esses dois eventos, eles compõem um dia sobre a competitividade gaúcha no comércio exterior. E a gente começa nesse congresso de infraestrutura estadual, analisando justamente gargalos e oportunidades, escoamento de produção, de trazer insumos do exterior e exportar, tanto pelas nossas hidrovias interligadas, integradas com os modais rodoviários, como pelas limitações que a gente enfrenta hoje no estado do Rio Grande do Sul nas ferrovias.
Uhum.
E também visando bastante a questão da aceleração das nossas conexões pela aviação regional, que está começando a surgir, né, integrando esses pequenos aeroportos de municípios do interior.
Uhum. Essa questão ferrovia que o senhor tocou é primordial, porque nós vivemos um estado agro, né? Necessitaria e nós abandonamos a malha ferroviária, né?
Sim, a gente enfrenta uma crise gravíssima na cadeia produtiva de proteína animal.
Uhum.
No agronegócio é o setor que agrega valor, né? Ele transforma milho, soja, grãos, em proteína, em frango, em suíno e em leite, e ele estava quase, está ainda inviável, está sofrendo uma crise gravíssima, estamos perdendo indústrias, né, para outros estados e indústrias no risco de fecharem, justamente pela questão da logística de transportes. Quer dizer, deu três secas consecutivas, três elninhos consecutivos, laninhas consecutivas, estiagens muito fortes, baixa produção de milho no estado, e o custo de trazer do Mato Grosso, do Centro-Oeste, ficou absurdamente alto para essas indústrias e inviabilizou, então, a exportação de carne do estado do Rio Grande do Sul. E justamente por falta de uma ferrovia competitiva. Então nós vamos discutir, tá, mas o que falta? É a bitola dos trilhos de trem do Rio Grande do Sul, que não se encaixa bem com a nacional? É falta de interesse do atual concessionário? Então, é colocar de forma bem franca o problema sobre a mesa pelo prisma do usuário, do mercado, do empreendedor. Como é que a gente faz essa conta parar de pé, tanto nas hidrovias lacustres aqui, o Porto de Estrela? Tá? Ele é viável para cargas de alto valor agregado ou o tempo que se perde a mais numa hidrovia é mais caro do que o custo rodoviário para levar até a cabotagem do Porto de Rio Grande, por exemplo? Então é uma conversa muito técnica, muito franca, muito clara entre o mercado e o Estado na formação de políticas públicas e nas decisões que os empreendedores, os investidores, o governo do Estado, o governo federal podem e devem tomar para tentar eliminar esses gargalos e aproveitar as oportunidades, né?
Uhum.
A gente não pode ter uma visão romântica da infraestrutura, tem que ter uma visão bem pragmática, assim, tá, mas a conta para de pé. Tem produto, tem público-alvo para esta hidrovia, ou eu estou investindo dinheiro público numa obra que o mercado não tem interesse, a não ser que seja desse jeito. É tentar juntar as pontas aí dos interessados no desenvolvimento social e econômico do estado do Rio Grande do Sul.
Tudo bem, presidente? Bom dia, Fabiano Brasil. Uma honra conversar com o senhor. É importante que o Rio Grande do Sul, o senhor citou agora a questão aérea, o Rio Grande do Sul já tem, dentro das linhas internas, as linhas regionais, o Rio Grande do Sul já é o estado que mais tem, né, interligando municípios com a capital do Brasil. Dá para a gente imaginar, presidente, de que a partir de um trabalho, e esse trabalho que foi feito através dos aeroportos, ele começa há alguns anos para chegar hoje com esse sucesso e ser o maior do Brasil. Dá para a gente imaginar também nessa questão ferroviária, a partir de agora e do debate que se estabelece, de que dentro de alguns anos possamos ter, se não a maior, e talvez isso seja muito difícil, mas ampliar de forma efetiva as nossas linhas férreas para justamente escoar essa produção de grãos e de bovinos, enfim?
Eu acho que se nada for feito, hoje está mais para sonho do que para uma visão de futuro. E o Congresso se dispõe justamente a enfrentar a questão. Nós temos que enfrentar a questão da ferrovia, porque hoje a gente percebe esse segmento no Estado deixado para trás em relação ao resto do Brasil, né? E justamente a nossa disposição é com muita clareza, com muita fraqueza, muita franqueza, muita civilidade, enfrentar o problema. É do interesse do empresariado, dos investidores gaúchos, uma ferrovia competitiva, mas nós vamos ter que superar os nossos desafios aí. Tem um debate forte sobre a concessão das ferrovias.
Sim.
Talvez em vários países se concede a ferrovia para uma empresa e a concessão, o uso para as locomotivas, para várias empresas que competem entre si. Não,
sim,
não é esse o modelo atual que nós temos no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Porque isso gera uma competição por frete, né?
Sim.
Então você tendo um dono, uma empresa que consome, vamos imaginar, uma empresa Rumo ou uma empresa chinesa que vai lá e amplia a bitola, investe na ferrovia e ela tem interesse em otimizar o uso da ferrovia com 3, 4 outras empresas que usam para transportar as cargas. Então o interesse dela é quanto mais trens, quanto mais cargas rodando, melhor, mais ela otimiza o investimento que ela fez. E quando você tem 3, 4 usuários das mesmas linhas férreas, você tem uma competição por preço de frete entre eles e com o mercado rodoviário. Isso melhora a competitividade do Estado e o Estado termina se tornando mais produtivo, termina mais competitivo e aí tem capacidade de expandir a sua produção. Então aquilo que poderia parecer ruim para o segmento dos caminhoneiros, por exemplo, a médio prazo se torna positivo, porque você tem uma tal expansão da produção do Estado pelo aumento da capacidade, da competitividade, que sobra, vamos dizer assim, riquezas para serem divididas por todos, né?
Sim, senhor.
Essa é a visão que se tem do momento da ferrovia. É um momento, de fato, desafiador. Ao contrário das conexões aéreas, que a gente está no início de um processo revolucionário. Uma das palestrantes aqui é a CEO da Aeromot, que é diretora da Federação, e é uma empresa que constrói aviões, né, e monta conexões, já trabalha, já opera lá em Minas Gerais, né, e tem tecnologia para isso. Então, nós estamos aí na iminência de uma revolução por pequenas aeronaves, né, e aí isso pode acelerar muito as conexões entre cidades dentro do estado do Rio Grande do Sul, né. Imagina assim, quando a gente pensa, ah, eu vou à Uruguaiana, eu vou a Santana do Livramento, eu quero sair de Pelotas para Uruguaiana. Então, essas conexões, talvez com aeronaves menores, elas têm escala suficiente para se tornarem reais, né?
O senhor defende a troca do modelo de concessão de ferrovia?
O debate será hoje, né?
Sim.
Perguntando, eu não tenho uma posição formada da Federação sobre isso. Pelo que eu ouvi até agora, tecnicamente me parece o mais razoável,
sim,
se mudasse,
sim,
o modelo de concessão. Este, sim, modelo, ele, a meu ver, vamos ouvir agora os grandes, claro, técnicos, hoje, amanhã, pela manhã, né?
Sim, amanhã.
Técnicos, eu posso mudar de opinião amanhã.
Claro, claro. Tá? É que uma coisa é operação, outra é malha, né?
Eu observo assim, a rede ferroviária gaúcha, ela vem sendo desmontada. Se nós olharmos há 30 anos atrás, quando começou a concessão, tinham mais linhas férreas do que tem hoje, não foram ampliadas. O modelo de concessões, ele tem que ampliar, ele tem que prever a expansão das linhas férreas e a expansão do uso, e não o desmonte gradual, como parece que ocorre, talvez tenha ocorrido nos últimos anos. Talvez o modelo não seja mais apropriado.
Sim, amanhã
nós vamos descobrir isso num debate muito franco, muito transparente,
sim,
amanhã.
Sim, claro. Amanhã também a gente vai ter o 10º encontro de embaixadores, com a presença do embaixador da Holanda, do Uruguai, que tem uma importância especial também, não é, presidente?
Sim, porque quando a gente fala, de manhã a gente fala da infraestrutura, da capacidade de escoamento, do que nos limita, do que nos sufoca, né, na nossa produção, na nossa capacidade competitiva, e de tarde a gente fala do interesse do mercado, justamente nas possibilidades de tornar o Porto de Rio Grande um porto verde, como é Roterdã hoje, né, focado na produção no uso de hidrogênio verde. Isso conversa perfeitamente com esses grandes projetos de plataformas eólicas aí, tem 82 projetos hoje pairando sobre o Rio Grande do Sul, na iminência de serem investidos ou não, dependendo da nossa postura enquanto sociedade gaúcha. Nós vamos ser acolhedores para esses investimentos, né? Tem hoje 22 projetos pelas mãos aí da Porta RS, que foi o diretor Fernando Schima, que nos colocou a par de tudo isso, fez uma apresentação muito boa na Federação um tempo atrás. 22 projetos offshore no mar, de energia, plataformas de energia eólica, e 61 projetos em terra. Pode ser que não aconteça nenhum, que aconteça um, ou que aconteçam 82, que talvez dê quase 200 bilhões de reais de investimento. Imagina quanto de geração de riqueza, quanto movimentaria aí o parque metal mecânico de Caxias, de Canoas, claro, de Santa Rosa, o efeito indireto desse grande aporte de investimentos no estado, até em termos de arrecadação para os municípios, para o estado do Rio Grande do Sul. Mas aí nós temos que melhorar essa postura do estado, né? O estado foi por 40 anos muito hostil a investimentos, aos empreendedores. Mudou a postura, já no governo Sartori começou uma mudança de postura, mudou bastante no governo passado. Ainda não é um estado acolhedor, era um estado que tinha saído do mapa dos investimentos nacionais e internacionais. As pessoas já nem olhavam para o estado do Rio Grande do Sul, é um estado beligerante, belicoso, que cria problemas demais. Isso torna os negócios inviáveis lá, não vamos investir lá. Era o que aconteceu durante décadas no estado do Rio Grande do Sul. Esse cenário vem mudando rapidamente, e nós temos que acelerar esse processo para tornar o ambiente gaúcho, a percepção do ambiente gaúcho, como acolhedora a investimentos. Porque aí, em vez de não ter nenhum projeto realizado, ou um ou dois, nós teremos os 82. Claro. Se o Rio Grande do Sul se tornar um estado acolhedor para investimentos, que facilite, que não troque, que não crie dificuldades, que consiga fazer os investimentos de forma sustentável, pensando no social, no ambiental e também no econômico, facilitando a vida de quem investe, nós vamos ter um potencial absurdo de geração de riquezas, de oportunidades de trabalho e de arrecadação, justamente para resolver os nossos problemas sociais e ambientais. E não adianta a gente querer achar que vai resolver mais de 70% de esgoto que se larga hoje nos rios sem investimentos, né? A gente precisa de investimentos para resolver os problemas ambientais, precisa do setor privado e precisa de arrecadação no setor público, né? Sem arrecadação no setor público, sem investimento privado, nós vamos ficar sempre convivendo com problemas sociais graves e ambientais graves.
Presidente, permita-me voltar um pouquinho na questão ainda da logística. Tem um caso muito, que não é só esse caso, mas ele é um caso que se repete muitas vezes, e que acontece, por exemplo, com o nosso parceiro aqui da Kia Motors, o Jefferson Furstenau. O Kia Bongo, por exemplo, ele sai do Uruguai e não consegue chegar em Porto Alegre, ou chegar no Rio Grande do Sul via Porto de Rio Grande, devido à questão tributária. Ele vai até o Espírito Santo para de lá descer via
rodoviária.
Na
fronteira não tem um centro de tropicalização.
E aí a questão é, por que ele não para em Rio Grande? Devido à questão tributária. Passa também por isso, por uma reforma tributária desses itens que chegam de fora, nos nossos portos, enfim, uma melhor chegada e ao mesmo tempo melhor volume de própria economia para o estado do Rio Grande do Sul a partir de uma reforma tributária para chegada nos portos?
Sem dúvida, tem vários problemas, né? A cadeia produtiva, por exemplo, do arroz, está sendo esse exemplo de carro, mas do arroz é mais fácil para uma indústria de Pelotas ela levar arroz do Uruguai para o Nordeste brasileiro, é mais barato do que levar de Pelotas, né?
Exato. Que coisa isso.
Nós criamos uma série de legislações tributárias que nos deixam bem menos competitivos que países vizinhos, né? E que outros países. Isso é bastante grave. E às vezes entre estados acontece. Então passa por uma revisão de tudo isso. Está acontecendo hoje com a indústria química, né? A própria Braskem tem sido vítima disso no estado do Rio Grande do Sul. A competição completamente desigual com a Zona Franca de Manaus, né? A indústria química gaúcha está sofrendo demais, tem sido bastante anunciado isso, né? Então, essa revisão de legislação que promove desigualdade, competição desigual, né? Isso passa sem dúvida, é um dos debates importantíssimos também nessa questão da competitividade gaúcha no comércio externo.
E encarece para a própria sociedade, né? E o mesmo se repete para a questão de carros de aluguel, né? Os carros de aluguel são emplacados no Paraná, em Goiás, em outros estados, Minas Gerais, e não fica IPVA aqui, não fica nada aqui, e o Rio Grande do Sul acaba utilizando desses veículos, né?
Não, tem toda a razão. Isso é o que faz com que todo mundo defenda uma reforma tributária. Exato. Mas com frio na barriga, né? Porque claro, a gente olha um rombo nas contas públicas e aí vê e a gente não consegue enxergar o texto da reforma tributária. Mas Será que vem uma reforma tributária para resolver esse tipo de problema que você está citando aí, que aflige a todos nós, nos tira competitividade? Ou será que vem uma reforma tributária que vai aumentar a carga de impostos sobre as nossas costas? Ou vai viabilizar algum setor que a gente não está percebendo? E não é possível, né, mensurar os impactos sociais e econômicos de uma reforma tributária proposta, em tese, conceitualmente, enquanto eles não nos digam qual é o texto, quais são as alíquotas, quais são as legislações complementares. Uhum. E como eles nos dizem assim, não, vocês tenham tranquilidade, tenham fé, mas que a gente vai apresentar a reforma na hora de ser votada, às vésperas da votação, aí nos dá mais temor ainda, mais pavor, porque, poxa, por quê? A quem beneficia o efeito surpresa? A quem beneficia a surpresa? Nós temos que ter fé, mas fé em quem? Nós vamos ter fé em quem? No governo? Nos políticos? Em quais políticos? Mas por que que eu tenho que ter fé? Por que que tem que ser um voo cego, um ato de fé cega? Por que que não botam o texto com transparência para que a gente possa mensurar os impactos, os efeitos, debater e dizer, olha, corrige aqui, corrige ali?
Sim.
Por que um texto feito às pressas, sem debate? Então, eu acho que essa urgência, com falta de transparência, está muito ruim. Embora nós sejamos a favor da reforma tributária, a condução, no nosso ponto de vista, está muito ruim por falta de transparência.
É, isso tem que ser um voo de cruzeiro, não com sobressaltos, né? Presidente da Federal Sul, Rodrigo Souza Costa, obrigado pela atenção. Bom evento amanhã, a gente vai estar acompanhando, né, o primeiro Congresso Estadual de Infraestrutura e também o encontro dos embaixadores, o décimo encontro de embaixadores aqui na Federal Sul. Bom trabalho, um bom dia, até um próximo contato, presidente.
Muito obrigado, Osíris, Fabiano, foi uma grande honra, um grande prazer ter estado com vocês. Um grande abraço, um bom trabalho.
Um abraço para a nossa. Tá? 9h44, esse foi o presidente da Federal Sul, Rodrigo Souza Costa. O sinal em seguida vai marcar 9h45, você está ligado no Jornal Gente.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Eu estou aqui para um convite a você. Um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nesta viagem fascinante em busca da verdade, que é exatamente o trabalho que se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante e imprescindível o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos a Clínica Infocus Oftalmologia oferece o que há de melhor para os seus olhos. Profissionais experientes e especializados no tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares. Catarata com implante de lentes, plástica palpebral, ceratocone, doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser. Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein te esperam. Clínica Infocus Oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, Barra Shopping Sul. Fone 3024-8333.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a City Car Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do Grupo Esponqueado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por City Car Aluguel.
Bandeirantes.
Quer soluções para vender mais? Vendivero. Maquininha grátis? Vendivero. Melhor custo-benefício? Vendivero. Aceitar todos os cartões e o Pix na mesma maquininha? Vendivero. Vero, cabe no seu bolso. Vero, é mais negócio. Peça uma proposta em sejavero.com.br.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
O inverno tá aí. E como tá o tempo? O tempo tá curto. É só essa semana para garantir o seu Trilegal com 300 mil reais no prêmio principal. É grana para realizar os sonhos da família toda. E nos outros dois sorteios e nas rodadas especiais também tem mais dinheiro. Semana para dar aquela força para pai e dar uma virada na vida. Não dá para perder. Trilegal.
O Hospital Divina celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes, o Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Divina, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Jornal Gente.
Nove 15 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Nós estamos no ar para Sindicato Bancários. Diga sim para quem defende você. Cremers, lei do ato médico, 10 anos de defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A temperatura 15 graus, céu nublado em Porto Alegre. Para Kia Stonic, o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível para pronta entrega lá na Sam Motors. Deixe o seu carro a combustão e saia de híbrido lá com o comandante Jefferson Firsnau. E rede de saúde, Divina Providência, excelência soluções completas em saúde e bem-estar. O governo teve uma vitória ontem, depois de um dia muito conturbado, né? E com a Assembleia bloqueada, e puxa vida, né? Mas ao final, ao cabo, início da noite, acabou aprovando 36 votos favoráveis, tem ampla maioria, né? E venceu esse debate no modelo, novo modelo para IP Saúde. A gente está em linha com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, secretário Arthur Lemos. Um bom dia, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes.
Bom dia, Osíris. Bom dia, Fabiano.
Bom dia.
Uma satisfação aqui voltar ao Jornal Gente, falando aos ouvintes da Rádio Band.
É, ontem foi um dia longo, um dia complicado, né, de muitas articulações também, mas o governo sempre teve a certeza da base de sustentação, né?
Pois então, Osíris, esse foi o trabalho, né, que nós começamos a empreender há 3 meses atrás, quando, com a proposta inicial em mãos e com os dados mais refinados, iniciamos uma série de apresentações, que foi lá pelo diagnóstico, onde apresentamos a todos os parlamentares, e iniciamos a partir dali uma rodada de diálogo, de escutar e também argumentar pontos que entendíamos e pontos que acabávamos, naquele momento, de recepcionar. Então, foi um momento, acredito que ímpar e inovador, até porque nós... Antes do envio do projeto de lei à Assembleia Legislativa, oportunizamos, né, tendo em vista que era um projeto de Estado, não é um projeto de governo, porque o IP Saúde é um sistema que atende aos servidores públicos, e isso é um benefício que é estendido aos servidores, ainda que tenha contraprestação por parte dos servidores, também tem contraprestação por parte do governo do Estado, com recursos advindos dos impostos, então aí está a responsabilidade. E por ser um projeto de Estado, inovamos no sentido de estender essa discussão previamente ao envio do projeto efetivamente à Assembleia Legislativa, aonde sim é a casa dos grandes debates, onde se transcorreu por 35 dias até a votação.
Sim, na realidade acho que foi a quarta versão do texto que foi aprovado, né, secretário?
É, justamente, a versão de texto, iniciamos com uma projeção, foram feitos aprimoramentos. Agora posso dizer que projeções de números de planilhas Nós ultrapassamos aí a casa das 30 projeções até encontrar, que encontrássemos o denominador comum que eu mencionava, né? Aquilo que pudesse buscar o equilíbrio do IP Saúde sem efetivamente onerar demasiado o servidor e que o Estado tivesse a capacidade de fazê-lo para que o IP Saúde retornasse a uma situação de prestar um bom serviço. Mas ressalto, né, Osir?
Sim.
Essa mudança de IP Saúde para que o IP Saúde volte a prestar agora é o nosso desafio. Após sancionada a lei, a partir de 1º de outubro ele começa a ter, mas tendo essa previsibilidade, a gente começa as discussões, as negociações lá no nosso IP Saúde, e essa é uma mudança que a gente verá aí ao longo dos meses, não será uma mudança para amanhã, né? A gente tem que alterar toda uma lógica, mas temos convicção que o IP Saúde voltará a ser o IP Saúde de outrora, que prestava um serviço excelente.
Secretário, bom dia, Fabiano Brasil. E essa mudança, né, esse aumento, né, na tarifa do servidor para o IP, ele impacta diretamente também um aumento nos honorários dos médicos?
Nós havíamos, na apresentação que fizemos do diagnóstico, identificamos que a tabela de honorários médicos estava sem atualização havia 13 anos. Então, você com o seu prestador precisa também manter um bom relacionamento. O IP Saúde tem o seu usuário, a qual demanda um serviço, e a boa relação do Instituto com o seu prestador é primordial para que ele consiga efetivamente prestar o serviço. E 13 anos sem uma atualização dessa tabela, pode-se prever e pode-se auferir aí o efeito deletério que teve, inclusive na própria prestação. Então, quando nós apresentamos diagnósticos e identificamos isso, na proposição, mencionávamos, né, que estávamos destinando um valor, e aí naquele momento destinávamos 140 milhões de reais para negociar agora, então, a tabela médica com a classe médica, identificando aonde a gente possa alocar nos serviços prestados. Conseguimos obter a compreensão dos nossos parlamentares, da nossa base, a qual aqui faço um elogio veemente para a base do governo, que compreendeu os deputados e principalmente aí, através da nossa liderança de governo, deputado Frederico Antunes, que também trabalhou incansavelmente para apresentar e buscar uma solução que não que fosse de uma maioria de consenso.
Deixa eu virar um pouquinho a pauta, secretário, falar um pouquinho de Corsã, porque ontem nós tivemos a Assembleia dos Servidores, mais de 2 mil, cerca de 2 mil, e se aprovou aquele acordo firmado no TRT. O senhor acredita que agora começa a se encaminhar, desatar esse nó, esse embrólio todo, para passar em definitiva a Corsã para quem arrematou no leilão?
Essa é a nossa expectativa, Osíris. Vejamos que tudo que está ao alcance se apresentando, o governo do Estado, a companhia, tem apresentado e tem dado essa correspondência. Acredito que o resultado ontem, da aprovação de ampla maioria dos trabalhadores da proposta que foi feita junto ao Tribunal Regional do Trabalho, que também fez um trabalho de mediação, é a demonstração de que não há uma contrariedade à privatização e sim uma preocupação com o futuro daqueles trabalhadores. E também nunca deixamos à margem a nossa preocupação com o futuro dos trabalhadores. E sempre mencionamos, trabalhador que trabalha corretamente, aquele que tem uma remuneração adequada, ele vai continuar. Eu uso como exemplo a nossa companhia de energia elétrica, que foi privatizada, e mais de 80% da força, da mão de obra utilizada, ela é oriunda dos quadros da Fé Pública. Os profissionais, eles são necessários, os profissionais são treinados, são qualificados, eles são necessários a conseguir fazer, a empreender, a fazer o negócio funcionar. Agora, como pública, o que nós mencionávamos era a dificuldade, efetivamente, no sentido de que alguns poucos acabavam aplacando esses bons profissionais e que acabavam não aflorando.
Secretário, trazendo um pouquinho para o meio factual, a Defesa Civil deu mais um alerta agora, que começou ontem à noite, se estende até segunda-feira, em relação a chuvas, ventos, deslizamentos e tudo mais. Como conversei com o vice-governador Gabriel Souza na segunda-feira, é impossível projetarmos algo que a natureza vai apresentar, sendo que é só uma previsão, mas às vezes se confirma e às vezes ela acaba sendo até maior. O que, que é possível fazer para minimizar os impactos de uma possível nova, um novo ciclone, mais um tempo de ventos e chuvas fortes? O que, que é possível fazer para evitar maiores danos, maiores estragos, secretário?
Bom, primeiramente, né, a gente vai identificar o evento recente, lastimável, que aconteceu no nosso estado. A gente identifica que as regiões a qual foram atingidas, muitas delas nunca haviam passado por situação semelhante e tampouco estavam em situação ou área de risco. Então, foi uma situação efetivamente muito atípica. O que leva a crer, e aqui a sociedade precisa compreender, que quando emitido um alerta pela nossa Defesa Civil, e é o Estado atuante, o Estado zelando por levar a informação mais fiel à nossa sociedade, é não menosprezar a força da natureza. A gente sabe que muitos terão dificuldades, eventualmente, de deixar seus locais, que não têm para onde ir, mas preparar-se, ter alternativas e compreender que muitos dos alertas não acontecerão nada. Mas o dia que acontecer um evento, e a gente teve um recentemente, quanto mais preparados a sociedade, o nosso povo estiver, melhor. E por parte do poder público, claro, identificando já antecipadamente regiões de risco e atuando, a qual, no caso de Porto Alegre, já tivemos reuniões com a Prefeitura de Porto Alegre, justamente para mitigar. E também, acontecendo o evento, estarmos preparados para um rápido emprego, como aconteceu, e aqui faço um grande elogio à nossa Defesa Civil, que tem prestado um serviço de excelência aos municípios e também aos cidadãos gaúchos que estão necessitando do apoio neste momento, e todo o staff do governo, como Secretaria da Saúde, com apoio psicológico, as doações, principalmente demonstrando a solidariedade do povo gaúcho, aí o Estado atuando. Mas, claro, se antecipando em algumas situações diárias de risco. Mas, reforço, o que aconteceu recentemente, muitas das áreas não estavam em área de risco. A gente tem que estar atento sempre e zeloso.
A gente tem um evento sem precedentes na história do Estado, com 16 mortos numa intempérie dessa. O governador está em Brasília, secretário, justamente gestionando mais ações do governo federal, e há que se suprimir determinadas burocracias nesse momento, porque há que se ter uma resposta o quanto mais rápido possível para atender essas comunidades atingidas, sobretudo no litoral, né?
Justamente. A gente, nesse momento, precisa compreender e se precisar modernizar legislação, controles, para aproveitar, né, infelizmente, por lado do infortúnio, mas aproveitarmos a dor para que a gente modifique, para que a gente não enfrente problemas logo ali na frente, que são corriqueiros. A gente olha o passado, sempre se viu isso. Ontem mesmo já foi publicado o decreto governamental homologando a emergência em Maquiné. Hoje nós vamos rodar o Diário Oficial extra já também homologando a emergência no município do Caraá e assim sucessivamente nos municípios que foram afetados, para que imediatamente, né, e o governo federal tem dado apoio também nesse ponto de uma autorização e de uma aprovação expedita da situação de emergência dos municípios, justamente para liberar os recursos que serão necessários para recuperar a condição dos municípios que foram atingidos por esse evento adverso.
Não, e um detalhe, menos mal ainda, secretário Osíris, o nosso ouvinte, que não tivemos as ressacas no mar, né? Porque se tivéssemos a ressaca no mar, mais cidades, mais essas cidades litorâneas, todas seriam atingidas, como aconteceu naquela ocasião com Catarina, que, por exemplo, varreu Torres, né? E dessa vez, menos mal que não tivemos esse fato das ressacas em alto mar.
E tem uma situação aqui, olhando do ponto de vista de relevo e de estruturação ambiental, é que choveu na parte de cima e também choveu na parte de baixo.
Exato.
E o que quer dizer? Ambos sofreram, só que a parte de baixo agora também tem um evento contínuo, que é essa água vem lá de cima e começa a baixar.
Escoamento.
E os baixos começam a encher. Então, também tem esse desafio. Porque a gente não pode menosprezar a força da natureza, ter atenção quando a gente discute questões atinentes a mudanças climáticas e tudo mais, não menosprezando essas ações da natureza.
Secretário Arthur Lemos, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes. Um bom trabalho, até um próximo contato.
Eu que agradeço, sempre à disposição. Falar aí com vocês e aos ouvintes da Rádio Band.
Um forte abraço. Na Marcando 10 Horas, está chegando o Repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Esse aqui é o Repórter Bandeirantes, pela Rede Bandeirantes de Rádio, e o primeiro destaque vem de Brasília com o repórter André Viana.
O governo federal decidiu prorrogar por mais 15 dias a exclusividade para pessoas físicas na compra de carros novos com desconto. Originalmente, o período terminaria ontem, dia 20 de junho. Mesmo assim, pessoas jurídicas estão autorizadas a comprar ônibus, vans e caminhões no âmbito do programa a partir desta quarta-feira. Até o momento, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços já liberou R$320 milhões em créditos tributários para a venda de carros com desconto, o que equivale a 64% dos recursos colocados à disposição nessa modalidade. No total, o governo reservou R$1,5 bilhão para o programa, separando R$500 milhões para automóveis, R$700 milhões para caminhões e R$300 milhões para vans e ônibus.
O senador Ciro Nogueira afirma que Jair Bolsonaro passará a ser o maior líder eleitoral da história do país, caso o TSE o torne inelegível. Um dos aliados mais próximos do ex-presidente, o senador foi entrevistado hoje aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. A ação, que começa a ser julgada amanhã, trata da reunião de Bolsonaro com embaixadores no ano passado, em que o então presidente colocou em dúvida o sistema eleitoral. Para Ciro Nogueira, caso perca os direitos políticos, o ex-presidente sairá fortalecido e será decisivo nas eleições municipais do ano que vem.
Eu espero que essa injustiça não seja cometida, que ela não aconteça, mas se ela vier a acontecer, será um... Nós iremos transformar o presidente Bolsonaro no maior líder eleitoral da nossa história e vai ser um cabo eleitoral. Vocês vão ver o que vai acontecer nas eleições municipais do próximo ano. As pessoas irão trazer esse sentimento de revolta e irão depositar os votos nas urnas de uma forma muito ligadas ao apoio do presidente Bolsonaro. Mas nós estamos na torcida que esse absurdo não aconteça.
O julgamento de Bolsonaro começa amanhã no Supremo Tribunal Federal. Nessa entrevista, Ciro Nogueira também disse que hoje, no plenário do Senado, vai votar sim a nomeação de Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Vem aí! Primeira corrida de pombos no Oceano! Apoio! Bebeto Bet, a Bet do Bebeto! Bet Jamaica, a Bet com tinha mais! Da Bet Bet, a Bet do Careca do Porta dos Fundos! Bet Faria, a sua Bet Global!
Para! Agora tem Bet em todo canto? Vai logo pro Esporte da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais! Esportes da Sorte é diferente! Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade! Não esquece! Esportes da Sorte é muito mais que Bet!
Pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório, a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection, o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado. E além de ser muito mais silencioso, o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI, que elimina 99% dos vírus e bactérias. Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI, só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo. Tem a garantia de conforto e economia para você. Inverter é GRI.
Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
Um
novo conceito. Um carinho.
É o Repórter KTO.
Todas as informações da dupla Grenal on demand. Na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
E no mano a mano com a torcida.
Repórter KTO. Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
Há 10 anos, a Lei do Ato Médico nasceu da mobilização da classe médica e estabeleceu as competências exclusivas da profissão. Ela delimita quais procedimentos e atividades só podem ser feitas por médicos, oferecendo segurança ao atendimento da população. A Lei do Ato Médico defende a saúde, garante prerrogativas profissionais e permite combater o exercício ilegal da medicina. CREMERS. Orgulho de ser médico.
Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 MB com fibra por apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Diariamente, mais de 100 mil trabalhadores e estudantes usam o trem para circular na Grande Porto Alegre. E a categoria metroviária presta um serviço de qualidade à população gaúcha. Mas a Transurb está na mira da privatização. Mais acidentes? Tarifa mais cara? Demissão em massa? Não, privatização não é a solução. Porque mesmo com a venda, os investimentos estatais seguem e o lucro vai para o bolso do empresário. Então, por que privatizar? O que eu quero é mais investimentos para um sistema de transporte. Transporte de qualidade. Eu defendo a Transurb Pública. Sindimetrô RS.
Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro renda, plano de previdência privada e até seguro viagem. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense. Há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco Pó Pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
As temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, você fica 4 dias e paga apenas 3. Isso mesmo, você garante até 25% de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo indeterminado. Acesse o site www.masterhotels.com.br. Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reservas no 0800-000-2766.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
Dez minutos. Temperatura em Porto Alegre, 15 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos no ar para Sindbancários. Diga sim para quem defende você. Cremers. Lei do Ato Médico, 10 anos de defesa da medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A hora certa, 10h10. Para CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E Bourbon Shopping, tem muito de você.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Josh Bittencourt.
Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí fgts.mercantil.com.br. Atenção para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, que está previsto para as 9h30, acabou atrasando um pouco, mas com bloqueio entre a capital e a região das Ilhas, a nova ponte é alternativa. Chegando à capital, Castelo Branco já com trânsito fluindo melhor em direção à rodoviária e a região do aeroporto também já sem congestionamento. Na 116 ainda tem bloqueio em função do acidente que aconteceu mais cedo em Novo Hamburgo, perto do posto Sapatão, envolvendo 3 carros, uma moto e um caminhão. A perícia foi acionada. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Osíris.
Obrigado, Josh. Vamos atualizar o esporte.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Dez e 12. Ontem tínhamos a bomba do dia, né? Essa história da aposentadoria do Luiz Soares. Puxa vida, né? E parece que há meses já vinha sentindo dores no joelho, né? Artrose. Sabe como disse o Cidade aqui no... ontem na atualidade, segunda edição.
A gente não dormiu direito, viu, Osíris?
Artrose não vem do dia pra noite, né? E eu fico pensando, puxa, é que eles fazem treino fechado hoje, né? Como é que ninguém viu que o cara saía mancando ou não terminava os coletivos, né? Isso vinha se arrastando, né? Então, puxa vida, né? Agora viram, porque houve esse pedido dele que vazou de alguma forma, né? Mas no passado se acompanhava treino, né? É que hoje os treinos são todos fechados. O pessoal só vê a largada ali, eu acho, o aquecimento, né? E depois fecha
muitas
treino.
Vezes se fecha.
Os CTs são absolutamente fechados hoje, como é na Europa também, né? Você não assiste um treino do Real Madrid, eu estive lá, sei. Você não assiste o treino do Real Madrid. Só no sábado, quando tem treino, que eles abrem para a imprensa e para algum público, assim, selecionado.
Que é o recreativo.
É, o Barcelona também, os CTs são todos fechados. Então você não... Não tem o contato direto, né?
Era bons tempos, né? Eles eram, eu lembro que...
Não, o repórter fazia entrevista dentro do vestiário, o jogador dentro da banheira.
Dentro do vestiário. Acompanhava todos, sim. Eu acredito que eu fui a penúltima geração que teve esse
acesso.
Você
ainda pegou isso, o acesso ao vestiário?
Ainda peguei.
Depois do jogo, tinha que fazer aquele fala jogador.
Aí nós ouvíamos a frase, né, que era o comando do vestiário, era o vestiário aberto.
Vestiário aberto.
Aí nós entrávamos no vestiário para entrevistar os atletas. Sim. E foi a penúltima geração, depois veio mais uma que ainda teve um pouquinho desse acesso.
Depois instituíram coletivas e aí foi fechando. Hoje até os treinos são fechados.
E esse convívio, ele é muito legal, porque leva pro torcedor a realidade do que acontece dentro do gramado, tanto no caso dos suplementares, né, de Olímpico e Beira-Rio na época, e Olímpico mesmo, né, que era só atravessar do Olímpico pro gramado suplementar, você conversava com o jogador, conversava
para fazer
com o
fontes, né? Ia fazendo fontes, né? Ia tendo a percepção do local também.
Era muito legal. Eu guardo com muito carinho essa época, que infelizmente não volta até pela quantidade de veículos que hoje se dá em função da internet, né? Mas era uma...
É, hoje o cara abre qualquer canal, um canal de Twitter, na Twitch TV, tá ali na coletiva, se credencia pra fazer. Então é uma infinidade, gente.
Ontem, inclusive, lá na cobertura, né, do nosso dia do mídia, Osíris, quando eu coloquei o fone e saí com sem fio a circular por lá, me lembrei da época que era setorista, que acompanhava os jogos, que também botava o fonezinho e saía a transitar pra buscar o que fazer ali no setor.
Vamos
estados.
Lá com os repórteres KTO atualizando as informações com Diogo Rossi e o Lucas Dias.
O Grêmio e o atacante Luiz Soares devem ter uma reunião na manhã desta quarta-feira. O objetivo é decidir quando o jogador vai parar. A aposentadoria do centroavante uruguaio é uma realidade. Com o contrato vigente até o final de 2024, Luiz Soares não tem aguentado mais as dores no joelho e convive com um problema que pode abreviar a sua carreira. O jogador pensa em parar, mas o Grêmio pensa em aproveitá-lo até o final de 2023. É preciso chegar a um denominador, depois de um acordo que envolve não só o atleta e o clube, mas 3 parceiros e ações de marketing. O atleta tem treinado e pode inclusive jogar amanhã
contra o América pelo Campeonato Brasileiro. Carbajo jogou ontem com a seleção uruguaia e está praticamente descartado da retomada do Brasileirão. O Grêmio treina na manhã de hoje para finalizar a sua preparação. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
O Internacional, que chega aqui em Curitiba por volta das 14h30, ainda treina em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira com portões fechados no CT Parque Gigante. O técnico Mano Menezes tem uma equipe basicamente encaminhada, principalmente por conta dos atletas que seguem no departamento médico. Arangues e Depena seguem se recuperando de lesão muscular na coxa direita e Maurício de luxação no ombro direito. Gabriel, apesar de recuperado e liberado pelo DM, por precaução do Internacional, ainda fica em Porto Alegre. Moledo suspenso também não deve viajar com a delegação. Provável Inter para encarar o Curitiba amanhã na retomada do Campeonato Brasileiro tem John no gol, Bustos na lateral direita, dupla de zaga Vitão e Mercado e René na lateral esquerda. A dupla de volantes Rômulo e Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano no comando de ataque. O Colorado, que chega no início da tarde desta quarta-feira aqui em Curitiba, ainda faz uma última atividade no CT Parque Gigante antes de vir para o Paraná. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Obrigado, meninos. Retornam depois no Atualidades, primeira edição. Atualidades Esportivas, primeira edição, aqui na Bandeirantes, a partir das 11 da manhã, com Luiz Henrique Benfica. Agora, espaço de opinião.
O comentário de Daniel Oliveira.
Bom dia, Daniel Oliveira.
Bom dia, Osiris.
Bom dia, Daniel.
Bom dia, Fabiano Brasil, bom dia a todos. Como é bom esse remember, né, Osiris?
Estava
acompanhando vocês falando.
Ah, você sobre... pegou esse tempo também, embora a tua juventude, né?
É, mas eu peguei ali porque eu trabalhei um ano na Bandeirantes, fazendo, eu era estagiário na ocasião, mas... acompanhando o São José em 96, 97.
Na Calda Júnior você foi repórter ou não?
Fui repórter.
Foi repórter, então pegou ainda o vestiário aberto.
Sim, eu saí da Bandeirantes, fui para a Rádio Guaíba e na Rádio Guaíba eu fui como repórter e como narrador,
mas
eu fiz mais o setor.
E dos bons.
Então eu peguei, até eu vou te dizer que não era uma coisa que eu gostava, porque eu respeito muito a profissão do repórter, eu acho o repórter muito difícil, uma profissão muito complicada, né? Mas claro que depois com o tempo a gente vai tirando de letra, porque você jovem não tem fontes ainda, então você acaba tomando furo, era cobrado na época e que tinha que ser mesmo, e aí isso vai também te criando aquela ambição por buscar a informação, né? E eu cheguei a pegar essa transição porque o Brasil falou, era bem assim, né? Abriu. Aí o narrador que comandava, olha, abriu o vestiário, é isso, fulano, abriu o vestiário, tá aqui o Beltrano, pum, e já saí entrevistando o cara, né? Depois eu peguei a transição com a entrada do Sérgio Schiller no Grêmio, o primeiro clube que teve um órgão de comunicação, e ali o processo começou a mudar, você não tinha mais a possibilidade, aliás, você tinha a possibilidade de entrevistar o treinador, não era coletiva, mas era por tempo.
Sim.
Então o treinador atendia cada veículo por 5 minutos.
Isso.
Tinha treinador que brincava, chegava 4h50, apontava o relógio, cronometrava a coletiva. E eu me lembro que a gente chegava cedo, né, Brasil, no estádio, porque havia um temor o seguinte, né, Osiris, que se o treinamento se estendesse, você correria o risco de entrar no ar sem a entrevista. E a entrevista era uma obrigação dentro do boletim.
A sonora.
Exatamente. Então, tu chegava antes, o jogador estacionava o carro, e os estádios eram mais fáceis também, né? O jogador estacionava o carro no pátio, tu chegava, vamos dar um tempinho aí e tal, o jogador te dava a entrevista, então tu já tinha o material antes, né?
De eu lembro que ali no Beira-Rio tinha um suplementar, às vezes a gurizada pegava o jogador saindo do suplementar no caminho do vestiário, né?
Exato. O Brasil cansou de fazer isso, às vezes o jogador chegava ali meio que em cima do laço e disse o seguinte, cara, deixa eu me fardar, quando a gente for pro campo eu te dou a entrevista. Então tu fazia a entrevista saindo do antigo Portão 8,
onde
era ali a concentração do Inter, e ia caminhando com o atleta até o gramado suplementar, entrevistando
o jogador. E no meio do caminho tinha um celeiro de asas ali, que era um trailer restaurante ali,
isso,
né?
Isso, isso. A galera chegava ali, tomava um café e ficava acompanhando
o treinamento. Comia, né?
Onde o Walter comia o X aberto, dele. Né? Porque era no gramado suplementar, então tu tinha acesso à presença da torcida. E no Olímpico também era assim, o gramado suplementar. Uhum. Claro que o trajeto era mais curto. Você logo saía do vestiário, já estava quase que dentro do gramado suplementar, né? Mas era uma época muito legal, claro, e a gente entende que ela mudou muito também. Porque...
A gente assistia os treinos, né?
Exato, era bacana, e hoje com muitos veículos.
Eu cansei de sair da rádio e descer no Beira-Rio para ver treino, levar o Dudu pela mão, o Dudu pequenininho, 6, 7 anos, né? E a gente ficava ali assistindo o treino, ficava atrás do gol, né? Era bacana aquilo, né?
E os jogadores saíam do treino e atendiam os torcedores.
Exatamente, ali dava autógrafo, autografava a camiseta, né?
Era uma época diferente, claro, e a gente entende, porque hoje são muitos os veículos, e que bom que é assim, né? Porque tem mais chance para todo mundo, eu acho isso legal, não sou contra essa enormidade de veículos.
Naquela época eram três rádios e nada mais, né? E os jornais, a gente chamava as canetinhas, né?
Então, eram dois jornais.
A TV vinha, fazia umas imagens, né?
Exatamente, então era a RBS TV, a Bandeirantes, né? Gaúcha, Correio do Povo, e na época era... A Rádio Guaíba, a Rádio Gaúcha...
Difusora Bandeirantes, hein? Difusora Bandeirantes.
Veio a Rádio Pampa, né? Isso. Que depois virou Rádio Sul, virou Rádio Grenal, enfim. Isso. Então não era tanta gente assim, né? É, o pessoal de site, por exemplo, depois vieram os jornalistas de site, e esse processo foi mudando. Por que que a gente está falando sobre isso?
Porque se fosse naquela época, ia aparecer antes a dor do Soares, né?
É, o Soares, é importante a gente dizer, Osiris, que a artrose ela não vem do dia para a noite.
Sim.
Né? Essa foi uma situação que ela evidentemente foi colocada pelo jogador. Né? O que chama atenção nessa matéria é que o Soares realmente está tendo dificuldades. Eu não me lembro qual foi o jogo, é tanto jogo que a gente narra, que eu cheguei a falar isso na rádio, transmitindo aqui pela Bandeirantes recentemente. Eu disse, poxa, o Soares já não aguenta mais, ele estava puxando a perna. Uhum. E mesmo assim ele está participando do jogo, ele recebia a bola, ele combinava a jogada, ele encontrava o espaço, mesmo com essa dificuldade. O Maicon era um jogador que até chegou a declarar isso, a dor para ele era absolutamente normal, ele sempre jogou com dor.
No passado jogavam com infiltração, que era o analgésico, né?
É verdade, infiltração, o jogador fazia no vestiário.
Mas era por causa do menisco, né?
Exatamente. Então o que
jogava
acontecia?
Infiltrado, né, André?
Isso era...
Pro ouvinte ler, infiltração era uma injeção, né?
Era uma injeção, o que os ouvintes, que os jogadores diziam é que era absolutamente comum, né? Absolutamente comum.
Hoje não se usa mais. Hoje
é jogar proibido. Com dor, né?
Sim,
tinha uma época, antigamente, né, Osiris, que os casos de hepatite eram muitos no futebol porque se usava a mesma seringa, né?
Exatamente.
Mas isso lá. Não. Antigamente mesmo, né? Bom, mas enfim, por que a gente está falando sobre isso? Porque, claro, tem essa questão envolvendo o Soares, né? Ontem, uma bomba, né, nessa divulgação da matéria da Gaúcha ZH. De que o Soares planeja a sua aposentadoria. Claro que muita gente, e aí entra muito o lado da paixão, porque essa é uma notícia que ninguém quer ouvir, né, Osiris? Então o torcedor não quer aceitar, e aí, claro, ele acaba dizendo que o Soares, aquela coisa de arquibancada, o Soares machuca, já tentaram tirar o Soares para Inter Miami, não conseguiram agora inventar uma aposentadoria.
Né?
Faz parte do folclore do futebol. Tá tudo bem, tá tudo certo. O torcedor tem o direito de achar o que quiser. Só que tem um detalhe. Há pouco o Diogo Rossi informou. Haverá uma reunião. Então isso não surgiu do nada.
Claro.
E ontem a informação que se tinha à tarde, e eu estava trabalhando juntamente com o Caliel. O Caliel também tinha recebido essa informação, o Caliel Dornelis, de que a direção do Grêmio tinha já essa situação colocada pelo Soares, e que isso até causava uma certa preocupação, né? Então, no momento em que o Grêmio não se manifesta ainda, e que o próprio Diogo informou, tem uma reunião do jogador com a direção, e a informação que eu tenho é que o Soares colocou essas dores e essa dificuldade que ele vem tendo, até mesmo no dia a dia, para o técnico Renato Portaluppi, é porque esse assunto está sendo discutido, sim. Né? Uhum. Então não adianta o torcedor ficar bravo com a gente porque procede.
Né? É informação, né?
Claro, entendi. Até porque é o seguinte, o Osiris, se fosse boato, eu não tenho a menor dúvida que o Grêmio já teria se manifestado. E não houve nenhuma manifestação oficial do Grêmio. Por que que não houve? Porque tem essa reunião. Então o que resta saber de fato é o período. Eu, assim, aí é muito mais suposição, né, pelo que a gente está acompanhando, porque o Soares treinou ontem e há possibilidade até que ele jogue nesta quinta-feira. ele pode estender um pouco mais esse vínculo, que ele, na verdade não é estender o vínculo, porque o vínculo que ele tem com o Grêmio é até o final de 2024, ele pode avançar um pouco mais nessa ideia de uma aposentadoria e ficar no Grêmio pelo menos até o final do ano. Né? O Diogo Rossi fez um levantamento desses problemas que o Luizito Soares teve no joelho. Né? Foi um levantamento bem interessante e o Diogo vai trazer aí ao longo do Atualidades Esportivas primeira edição. É claro que tem essa questão da artrose, como eu disse, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, já vem acompanhando o jogador há um bom tempo, mas claro, fica esse sentimento, né? Porque ele é um jogador que ele colocou o Grêmio num outro patamar, né? O Grêmio passou a ser mais observado, o Grêmio hoje aparece no noticiário internacional de uma forma até mais constante, né? E por isso também, fora a ação de marketing, porque assim, Osíris, o que, que a gente pode dizer? Praticamente já se pagou, né? O Soares. É, com a entrada dos patrocinadores, dos apoiadores, é verdade, mas com o que o Grêmio ganhou, né? O Grêmio aumentou o seu quadro social, passou de 100 mil sócios, a venda de produtos ela triplicou, né? Então o jogador rendeu um ganho financeiro ao Grêmio, não só o ganho técnico, que é natural de um jogador desse porte. Agora a gente espera que a coisa transcorra aí da melhor forma possível, que o Grêmio consiga chegar num acordo, consiga daqui a pouco o Soares, né, sendo preservado de um jogo aqui, outro ali, né, o Grêmio avaliar bem a situação envolvendo o jogador, ele poder pelo menos seguir até o final dessa temporada, o que seria importante para todo mundo, né, inclusive para nós, pelo fato de ter um jogador desse naipe aqui no Rio Grande do Sul, né.
Sem dúvida. Agora, o Inter vai ter a chegada do Valencia com festa, né?
É, dia 19,
aliás, fez gol ontem, né?
19 horas, segunda-feira no Gigantinho, né, Osíris?
É, fez gol ontem novamente, no segundo jogo da seleção, dois jogos e dois gols, né?
Tive um ontem eu momento, vi, só para falar rapidinho, embora tu tenha introduzido o assunto do Inter, eu vou ser bem rápido, tá? Eu vi o Carbajo jogar com a seleção do Uruguai ontem, ganhou de Cuba 2-0, o Carbajo jogou muito, tá? Jogou muito. Não foi o Carbajo que a gente tá vendo no Grêmio.
Na mesma posição, Daniel, não assistiu.
Mas aí tem que relativizar.
Ele começou como o primeiro e depois jogou como o segundo.
Porque a seleção de Cuba bem. Também é fraquinha, né, o Daniel?
Mas ele foi uma figura que chamou atenção. Ele foi bem no jogo, Carbajo que a gente até agora, pelo menos eu particularmente, não vi no Grêmio. Bom, vamos lá. Sobre o Ener Valencia, agora é o momento do torcedor do Inter, guardadas as devidas proporções, porque eu não vou comparar Valencia com Soares, mas enfim, é uma contratação de um outro gabarito, né? O Ener Valencia chega com cartaz. E é aquele jogador que eu entendo que é o que falta. Não é preconceito, Osíris, tem que contratar só jogador de clube grande, mas se você quiser almejar algo mais, você tem que trazer um jogador mais habituado a situações de dificuldade, né? E o Ener Valencia, ele se enquadra nesse perfil pelo nível de adversário que ele teve, né? Pelos jogadores que jogaram ao lado dele, pela experiência que ele tem em Copa do Mundo, isso tudo contribui, não adianta, isso tudo faz a diferença. Né? E para você ganhar, você tem que ter um time que tem algumas peças que sejam diferentes. Mas o Inter estava muito sobrecarregado em cima do Alan Patrick. Agora tem o cara para ser o maior protagonista do time do Inter, pelo menos tecnicamente, né? E pelo que a gente vê em termos de biografia. Mas claro, ainda vai faltar uma ou outra peça que eu não sei se o Inter vai conseguir contratar, mas já dá uma melhorada e resgata um pouco daquela autoestima do torcedor colorado, né, Osíris e Brasil?
É, sem dúvida.
É. Você volta 1 da tarde, né, Daniel?
1 da tarde no apito final e sigo acompanhando os amigos aqui. Bom programa e um bom dia.
Forte abraço, Daniel. Tá?
Valeu.
Sinal marcando 10h30.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Agronotícias com Eduarda Oliveira.
Um dos símbolos mais representativos da identidade gaúcha virou o primeiro patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul, o chimarrão. O hábito dos gaúchos é praticamente um ritual, tanto pela manhã quanto à tarde. A assinatura do termo aconteceu em uma cerimônia realizada no galpão crioulo do Palácio Piratini. A origem da bebida, tão difundida aqui no estado, vem como uma herança dos povos indígenas que foi absorvida pelo povo gaúcho. O consumo da erva mate também é uma cultura da Argentina e do Uruguai e vem alcançando novos mercados. A oficialização do produto como patrimônio cultural e material do estado gaúcho, que é o maior produtor e exportador da planta no país, deve beneficiar ainda mais o setor. O processo para tornar a erva mate um patrimônio imaterial começou ainda no ano passado, quando um parecer técnico pedindo registro foi apresentado. O texto sobre o tema está baseado em um documento com mais de 700 páginas de pesquisas.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Derrapada estreia esta semana no Cine Bancários. O longa tem direção de Pedro Amorim e é estrelado por Matheus Costa, Reslane Vieira e Nanda Costa. Adaptação do romance Slam, de Nick Hornby, conquistou o prêmio de melhor filme na categoria Cinema Mundial no Indie Film Festival. Em cartaz de terça a domingo, às 19 horas, no Cine Bancários, Rua General Câmara, 416, no centro de Porto Alegre.
Rádio Bandeirantes.
Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas. Pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda e enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais à sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
OABRS alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Genéricos com menores preços é na Panvel. Toda semana, mais de 1000 ofertas de genéricos com descontos especiais para você cuidar da saúde de toda a família com muita economia. Não deixe de conferir hoje as ofertas imperdíveis da quarta do genérico Panvel. Nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. Não deixe de aproveitar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Conte com a Panvel que fica tudo bem.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
Dez horas, 34 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 15 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. Céu nublado na capital dos gaúchos. Temperatura na marca dos 15 graus. Com o inverno ingressando, chegando. Daqui a pouco mais, né, seu Fabiano?
É verdade. Né? Cada vez mais.
Mas chegando. A gente já teve a antessala. Cercada, inclusive, de ciclone, infelizmente, aí com essa tragédia de 16 mortes e toda essa devastação.
Aliás,
a gente ainda está sob regime de alerta meteorológico, né? Vamos conversar com a meteorologista Ludmila Portman, que vai nos ajudar a entender um pouquinho esses processos todos e a característica desse inverno. Ludmila, bom dia, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes.
Bom dia, Fabiano, bom dia aos ouvintes. É isso aí, a região noroeste do estado está sob alerta, né, para a possibilidade de chuvas mais intensas no dia de hoje, mas a região leste, o litoral norte do Rio Grande do Sul, não entram dentro desse alerta, né, que é um alívio para os moradores. Sim. Que ainda estão reconstruindo suas casas.
É, uma área bem sensível nesse momento. Agora, Ludmila, qual vai ser a característica? Tem como apontar a característica desse nosso inverno? A gente vai ser permeado por essas intempéries mais pesadas?
A estação que inicia hoje, às 11 horas e 58 minutos, marca a época do ano que o hemisfério sul se encontra mais longe dos raios solares. Com isso, aumentam a entrada de frentes frias, né, empurradas pelas massas de ar frio que vêm do Oceano Antártico. E aí é a época do ano que mais chove no nosso estado, já é uma característica normal, né, do Rio Grande do Sul, o inverno é mais chuvoso, e esse ano, com a confirmação do fenômeno El Niño, né, que já teve início, a gente tem projeções, prognósticos de que as chuvas sejam ainda maiores. Então, espera-se um inverno úmido e com bastante chuva no Rio Grande do Sul. E esses eventos extremos, né, que ocorrem por causa dessas entradas de frentes frias, eles devem ocorrer mais vezes, infelizmente, até o final da estação. A Defesa Civil, o Governo do Estado e os meteorologistas já estão todos sob alerta para tentar, né, diminuir esses riscos e mitigar as emergências ou os eventos que venham a ocorrer.
Tudo bem, Ludmila? Bom dia, Fabiano Brasil falando. Pois é, você acaba de afirmar, teremos infelizmente a ocorrência de algo semelhante que aconteceu aqui no litoral e aqui no leste do estado, mais vezes. Isso é uma questão que ela é certa que vai acontecer ou é uma possibilidade que isso venha a acontecer na mesma gravidade, com a mesma potência de chuvas e ventos?
É uma possibilidade muito certa, tá, Fabiano?
Puxa.
Porque com El Niño, a gente tem um maior aquecimento da atmosfera. E aí, quantidade de vapor d'água e nuvens com grande potencial de chuva chegam com maior frequência do estado. Então, isso são dados, né, com mais de 50 anos de estudo, em que anos de El Niño e El Niño de moderado a forte, esses eventos são mais comuns. É quando ocorrem as grandes enxurradas, enchentes, principalmente no norte, noroeste, do sul e nordeste, né? As regiões do Vale do Paranhana, Vale do Taquari, já são velhas conhecidas, né, de eventos de chuva extrema, com a ocasião desses ciclones extratropicais ou complexos convectivos de média escala, que formam nuvens muito grandes, os fortes vendavais. E aí são os anos que a gente tem catástrofes, como tivemos, né, já aquela enchente do Jacuí e outros rios, que na época mataram até um prefeito.
Sim.
Então, esse ano, infelizmente, a gente tem essa projeção e espera-se, sim, mais ciclones vão causar alguns estragos pelo estado.
Uhum. Então, nós teremos regime de chuva pesados, como mostra a história meteorológica do estado aí, quando temos esses fenômenos, e temperaturas. Qual é tem como estimar, Ludmila?
Elas devem ficar dentro das médias, né, do inverno, entre mínimas de 0, 2 graus e máximas de 10. Uhum. Porque quando você tem bastante água na atmosfera, é como se a água ela fosse um regulador térmico.
Sim.
Então, aqueles frios extremos de fortes geadas ou eventos de neve, esse ano devem ser mais raros. Uhum. Não se descarta a possibilidade, porque se adentrar uma massa de ar frio muito grande que cause friagem até chegar ao Amazonas, pode ser que a gente tenha temperaturas negativas e com bastante umidade, um ou dois episódios de neve nos pontos mais altos.
Uhum.
Mas, por enquanto, ainda é cedo para falar e acredito que esse ano não seja o que vai ocorrer. Uhum. Mas sim, só muita chuva.
Ludmila, até eu conversávamos agora há pouco, eu e Osíris, com o Arthur Lemos, e secretário da Casa Civil, e eu apontei a questão de que não tivemos, graças às ressacas, que também são, infelizmente, muito violentas no que se refere à questão do nosso litoral. Por que não tivemos, que bom que não tivemos, e se corremos os riscos também de ressacas que possam impactar o nosso litoral e as cidades que ali estão?
São mais raras, né, porque o nosso sistema de vento, eles funcionam de oeste para leste. Então, as ressacas elas ocorrem se esses ciclones ficarem sobre o oceano, não se movimentando por um determinado tempo. Daí eles dão o aporte, né, de esteira de vento para empurrar o mar em direção à costa. Como esses ciclones eles vêm passando de oeste para leste, eles entram no mar com uma velocidade bem grande e vão embora para dentro do Atlântico. Por isso que é menor, digamos assim, o risco de elas ocorrerem, né? Mas os vendavais na costa, eles são mais intensos, porque, né, tipo, quando o ciclone chega sobre o mar também, ele vai se movimentando, mas ele vai com uma velocidade menor. Mas como ele vai para dentro do Oceano Atlântico, é capaz de as ressacas não serem o nosso maior risco.
Tomara que sigam assim indo para o oceano.
Agora, Dimila, a gente ainda é muito influenciado pelo corredor amazônico?
O corredor amazônico, ele tende a ocorrer de outubro a março, uhum. né? Então, ele é um grande corredor de umidade, né? Que vem da Amazônia, chega até o sudeste, e às vezes ele empurra ar quente e úmido para o norte do Rio Grande do Sul. Né? Mas agora ele diminui a frequência, né, dessa corrente de vento quente e úmida, e o que mais vai ocorrer é a passagem de frentes frias no inverno.
Uhum. Certo. Elas ingressam de oceano ou vêm da Argentina e Uruguai, né?
O oceano glacial, né, da Antártida, uhum. vem já entrando pela Patagônia, Argentina e Uruguai, né, até chegar no Rio Grande do Sul.
Sim, agora tem uma questão, eu estava lendo agora aqui, inclusive, o Uruguai passa pela mais severa seca da sua história, né? E aqui a gente vivendo esses regimes pesados de chuva, né? O clima está bem maluco, vamos dizer bem assim, né?
E que o Uruguai saia, né, junto com o Rio Grande do Sul dessa forte estiagem, porque eles também recebem efeitos do El Niño.
Uhum.
Então, possivelmente, o Uruguai também vai ter bastante chuva nesse inverno.
Uhum, tá certo. Ludmila Postman, meteorologista, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes. Bom dia de trabalho e até um próximo contato, Ludmila.
A todos e um ótimo inverno, né, de 2023 a todos nós gaúchos.
Tá bom, bom frio aí.
Obrigado,
tá.
Ludmila.
10h42, sem intercorrências mais pesadas, isso que a gente reza para que não
aconteça. Né?
Já basta isso que aconteceu aí com essas 16 mortes. 10h42, 15 graus, 5 décimos, tá, nesse momento tem a sabatina do indicado pelo presidente Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal, que é o advogado Zanin. Está falando agora que era o advogado pessoal em todo o processo da Lava Jato, né? E ele está sendo submetido à sabatina nesse momento lá no Senado. Vamos ver o que ele está dizendo, Cristiano Zanin.
E alcançar a igualdade de gênero. Tenho consciência desses desafios que todos nós temos pela frente. Com o consentimento desta casa para o cargo honroso na Suprema Corte do nosso país, usarei como ferramentas fundamentais as nossas leis e a nossa Constituição. Por fim, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, quero reiterar os meus agradecimentos à honrosa indicação do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o que me permitiu estar aqui na data de hoje. Permitam-me agradecer a vossas excelências pela paciência e atenção com que me receberam desde a minha indicação. Vou concluir esta exposição da mesma forma como comecei. Sou advogado e com muito orgulho e com humildade espero que vossas excelências me deem a anuência e a confiança para assumir o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso, estou aqui com humildade, serenidade e transparência à disposição para responder às indagações de vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Muito obrigado, senhoras senadoras e senhores senadores.
Aí a manifestação inicial, advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal. 10h45 vai marcar o sinal. 15 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Um novo conceito. Um carim. É o Repórter KTO. Todas as informações da dupla Grenal On Demand. Na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
E no mano a mano com a torcida.
Repórter KTO. Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
Em comemoração aos seus 45 anos, a ADURG Sindical apresenta ciclo de debates Construindo Agora o Amanhã. Participe do painel Educação e Desenvolvimento com Maria do Pilar, diretora da Fundação SM Brasil. Dia 22 de junho, às 19h30, no auditório da ADURGS, na Avenida Barão do Amazonas, 1581, Porto Alegre. Entrada franca.
A DURG Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
Cuidar é a nossa razão de existir. Mas para quem convive com o espectro autista, cuidar é mais. É acolher, dar suporte e carinho. A partir da conversa com as famílias, a Unimed criou a Casa TEA, um centro de acolhimento dedicado totalmente às pessoas com transtorno do espectro autista, com uma equipe multidisciplinar e a excelência em cuidar que só a Unimed oferece. Casa TEA, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha, 1221.
Atenção, aviso de utilidade pública. Na Esponqueado Chevrolet, você aproveita as reduções de preço e garante seu Chevrolet 0 km com condições imperdíveis. Linha Onix, com descontos de até R$10 mil e taxa zero em 24 meses. Tracker Premier, com bônus de R$7 mil e taxa zero. E ainda, linha Equinox, com bônus de R$12 mil e taxa zero em 18 meses. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o SEMGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o SEMGRS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. SEMGRS. Nosso maior projeto é você.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Coste Olivos, o olival mais produtivo do Brasil. Com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual, resultando em um azeite de excelente qualidade, envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 51 99141 8053. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil.
Quer soluções para vender mais?
Vendivero.
Maquininha grátis?
Vendivero.
Melhor custo-benefício?
Vendivero.
Aceitar todos os cartões e o Pix na mesma maquininha?
Vendivero.
Vero, cabe no seu bolso. Vero, é mais negócio. Peça uma proposta em sejavero.com.br.
Vendivero.
Com vocês, o hit desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Se importa pra você, estamos presentes.
Bandeirantes. Jornal Gente.
Dez e 50, 15 graus a temperatura em Porto Alegre. Saudar o Rodrigo Cincho, nosso gerente rádios, tá conversando com ele aqui sobre rusticidade de gado. Esse homem entende muito, né?
É, mas expert no negócio.
Né? Porque eu vi aquelas imagens tuas lá do gado morto no Tocantins, né, pelo frio, e ele me explicando que aquele gado não tem pelagem, ele não suporta justamente a intempérie pesado, a variação, né? E o nosso aqui tem pelagem, tem rusticidade já.
E outra
já
questão mais adaptado, também, né? Eles, é a questão do carrapato.
Esse, isso, né? Exatamente. O nosso aqui não.
O nosso não é.
O nosso é outro. O nosso é o do boi. É, não é nocivo. Não tem registro daquele carrapato aqui no estado, né? 10h50, 15 graus a temperatura. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Mobilidade urbana, capital e eixo metropolitano, Jorge Bittencourt.
A Durk Sindical apresenta ciclo de debates Construindo Agora o Amanhã, com o painel Educação e Desenvolvimento, dia 22 de junho às 19h30, no auditório da Durgs, Entrada Franca. Ainda tem bloqueio na 116, próximo ao posto Sapatão, em Novo Hamburgo, acionada a perícia em função do acidente envolvendo 3 carros, 1 caminhão e 1 moto, com 2 mortes, o motociclista e o condutor de um dos veículos. Tem desvio nesse trecho da 116 por dentro do bairro Roselândia e ainda tem bastante retenção. Vale alerta também para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, encerrado há pouco. O próximo içamento deve acontecer somente às 2 horas da tarde. Trânsito aos poucos normalizando nas alças de acesso em Porto Alegre e na BR-290 no sentido capital. A Durk Sindical, há 45 anos, lutando pela educação pública e a democracia no Brasil. Os professores unidos pela reconstrução do país. Osíris.
10h52, 15 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zontz. Tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Dá uma passadinha nas lojas e viva essa experiência. Na Ipiranga 8049, na Ceará 370. Ipiranga 8049, Ceará 370. Converso com os colaboradores, com a Juliana, com o comandante Jefferson e sai com a principal... A moto da principal marca montadora de motos chinesa, que já está na Europa há mais de 10 anos. A Europa tem requisitos de qualificação altíssimos, né? E a Zontz está aí, a Zontz 300, nas versões Naked, que é a esportiva, Trail e a Chopper também, né? Você vai encontrar uma que se encaixa no seu perfil, num pacote tecnológico fora de série. Modos de condução, suspensão invertida, motor de torque em baixa e em alta. Olha, é uma moto fora de série. Zontz 310 está aguardando você lá na Suzuki Sun Motors. 10h52,5, vamos fazer a linha internacional.
Rádio França Internacional.
Unindo as redações da Band em Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Andrea Gomes Durão.
Bom dia, Osíris. Bom dia, ouvintes da Band Porto Alegre. Sons foram captados debaixo d'água por aeronaves canadenses durante operações de busca pelo submarino, desaparecido desde domingo, com 5 pessoas a bordo, perto dos destroços do Titanic no Oceano Atlântico, informou a Guarda Costeira americana nesta quarta-feira. O primeiro distrito da Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou no Twitter que a aeronave canadense P3 detectou ruídos subaquáticos na área de busca. Com isso, as operações em Hove, Remote Operate Vehicle, foram acionadas para tentar explorar a origem dos ruídos. As buscas por Hove, por enquanto, tiveram resultados negativos, mas continuam, acrescenta o comunicado. De acordo com a revista Rolling Stone, uma aeronave canadense P8 envolvida na busca ouviu sons de batidas nesta área a cada 30 minutos. 4 horas depois, um sonar adicional foi implantado e as batidas ainda eram ouvidas. Já a CNN, citando um documento interno do governo americano, informou que além desses sons foram ouvidos sinais acústicos adicionais que ajudarão a orientar os meios de superfície, mantendo a esperança de encontrar sobreviventes. Uma vasta operação de busca está em curso na esperança de salvar até esta quinta-feira, amanhã, um americano, um francês, um britânico e 2 paquistaneses, passageiros de um submarino turístico que mergulhou para visitar os destroços do Titanic a 4 mil metros de profundidade no Atlântico Norte. Esta operação mobiliza as Forças Armadas americanas, apoiadas pelo Canadá e pela França. Ao meio-dia de terça-feira, a Guarda Costeira dos Estados Unidos alertou em conferência de imprensa em Boston que restavam cerca de 40 horas de ar respirável neste pequeno submersível. Agora vamos falar do conflito da Rússia e da Ucrânia. A Rússia anunciou nesta quarta-feira ter abatido 3 drones na região de Moscou, incluindo 2 perto de uma base militar, acusando Kiev de estar por trás do ataque, enquanto a Ucrânia afirma ter derrubado 6 drones explosivos russos. Em comunicado, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que todos os drones foram neutralizados por sistemas de guerra eletrônica, perderam o controle e caíram. Já a Força Aérea Ucraniana declarou na manhã desta quarta-feira que havia interceptado 6 drones explosivos Shahed 136-131 de fabricação iraniana lançados pela Rússia durante um novo ataque noturno contra o seu vizinho. Ainda de acordo com a Força Aérea da Ucrânia, todas as aeronaves foram lançadas do norte e abatidas sobre a região de Khmelnytskyi, no oeste do país, onde a Rússia afirma regularmente atingir alvos militares ucranianos localizados a centenas de quilômetros atrás da linha de frente. Lembrando que Moscou e sua região, localizada a mais de 500 quilômetros da fronteira ucraniana, até agora raramente foram alvo de ataques de drones desde o início do conflito, mesmo que esse tipo de ataque tenha se multiplicado em outras partes da Rússia. De Paris, Andréia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, para a Band Porto Alegre.
Obrigado, André. 10h56. Como é que esse cara entra numa aventura dessa, paga 1,5 milhão, empresário, puxa, não tem coisa mais improvisada que aquele submarino, não tem um GPS, os caras comunicavam por SMS. Meu Deus do céu, olha.
É um risco. Diz que assinaram, né, o risco de algo acontecer. Agora...
A chance de acontecer é muito grande. Muito e outro, tu tá jogando dinheiro fora, né, com todo respeito. Né?
Pra olhar o Titanic, eu vejo foto.
Né? É, puxa vida, aí não, né.
O que vai me acrescentar ver o Titanic afundado a...
É. 10h56, vamos atrasar o trânsito.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Josh Bittencourt.
Com o programa Lição de Casa, o governo está reformando escolas e melhorando o ambiente escolar. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Há pouco, dois carros bateram na Avenida Circular, próximo ao cruzamento com a Avenida IP, na região do bairro Vila Jardim. O SAMU e a EPTC foram acionados. Alguns pontos com retenção na capital, principalmente na terceira perimetral, a Carlos Gomes nos dois sentidos, entre Anitta Garibaldi e Aplínio Brasil Milano. E nas chegadas, o trânsito já normalizado, a região do aeroporto, Castelo Branco, inclusive a Voluntários da Pátria, que tinha bloqueio desde a sexta-feira passada com alagamento próximo a Sertório, agora já com o trânsito rodando nos dois sentidos. Com o programa Lição de Casa, o governo está reformando escolas e melhorando o ambiente escolar. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Osíris.
Obrigado, Jorge. Vamos ficando por aqui. Brasil, você volta?
Eu volto às 20 horas com o nosso 60 Minutos, hoje falando sobre ainda as questões, né, do nosso, infelizmente, ciclone extratropical, recebendo prefeitos e falando, né, das necessidades dos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nossa. Uma honra sempre, Osíris, estar contigo aqui.
Honra minha.
No nosso Jornal Gente, tradicionalíssimo Jornal Gente. Quando eu não estou aqui, eu estou ouvindo.
Tá certo. Obrigado pelo carinho e pela parceria. Eu volto às 6 da tarde no Tempo Real. Vem chegando aí o Luiz Henrique Benfica. Um bom dia e boa sorte.